Rádio Contraponto. Este é um programa independente e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Neste momento, mais um programa ao vivo com a qualidade Contraponto.
Pois é, 17 de setembro, chegou o dia, e o dia que foi altamente comemorado. Pela manhã, o hasteamento da bandeira, os cultos, a solenidade. Claro que com a presença da banda e com o delicioso bolo de chocolate das nossas tias do refeitório. Depois a boca livre e a festança, a alegria e a história presentes na festa da Associação dos Ex-Alunos, que inclusive publicou um livro com as histórias do casarão rosa da Praia Vermelha. A segunda edição do programa Contrapontilhando de Setembro, essa edição especial, veio exatamente para continuar a contar histórias desse casarão que é rosa, que agora é amarelo e que, independentemente da cor, vai continuar sendo a instituição voltada para a educação de pessoas cegas no Brasil. E nos discursos feitos na solenidade, ficou muito claro a importância dessa instituição para os cegos. Essa foi a fala da nossa professora Ivonete, que falou representando os ex-alunos. Essa foi a fala do jovem Matheus, aluno do nono ano. Essa foi a fala do senhor Iris, reabilitando. Então, ficou como uma nota feliz para todos nós, que o Instituto Benjamin Constant é e não vai deixar de ser nunca uma escola para cegos. A primeira e, por que não dizer, puxando a brasa, a melhor. É isso.
Somos nós, pensando, sentindo, agindo, contrapontilhando. Produção, Ana Cristina Hildebrand, Maurício Zeni e Vitor Marques. Apresentação, Ana Cristina Hildebrand e Vitor Marques.
Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Contraponto. Boa noite, companheiros de mesa. Boa noite, Zé Carlos, aí na técnica. E vamos dar início, então, como já foi dito, ao segundo programa Contrapontilhando do mês de setembro. Eu vou passar a palavra para o nosso companheiro Maurício, porque, conforme o combinado, da outra vez a coluna foi dele. E eu fiz a mediação. Hoje é o contrário. Eu fiz a coluna. O Maurício vai conduzir o programa para nós. Boa noite, Maurício. E, amigos, o Maurício perdeu a internet. Zé Carlos, boa noite.
Boa noite, Ana. Boa noite aos nossos ouvintes. É, lembrando aos nossos ouvintes que, se quiser enviar um e-mail para nós, ouvintescontraponto@gmail.com, ouvintescontraponto@gmail.com. E nós vamos tocando o barco por aqui, né, Ana? E isso, até o Maurício restabelecer a conexão dele, né? Ok, uma boa noite a todos.
Boa noite, aí nós esperamos a participação dos ouvintes aqui com a gente também, né? O nosso companheiro Vitor Alberto também está um pouco atrasado, não sei se vai conseguir chegar, porque hoje nós tivemos um dia intenso lá no Instituto, né? Então, a gente, na empolgação, né, pegou esse programa para continuar o trabalho da semana anterior, mas realmente hoje está sendo um dia puxado. O Vitor não deve ter chegado em tempo também. Ele me ligou e me participou isso, né? Então, eu vou dar boa noite ao nosso outro companheiro, como eu disse na semana passada, por acaso, meu pai, professor Ersen e o Debran. Boa noite, pai.
Boa noite, filhote. Boa noite, Zé. Boa noite, ouvintes. E boa noite, Maurício, se tiver conseguido nos ouvir lá em Belém,
entrei,
né?
Eu entrei agora, sim.
Entrou agora. Conseguiu. Conseguiu. Valeu.
Ana, lembrando que quem vai recepcionar o e-mail dos nossos ouvintes é a Su. Suilan, que já está na sala, né?
Estou aqui.
Suilan, você está aí, Suilan? Boa noite.
Estou, boa noite. Inclusive, quero dizer que eu ouvi uma boa parte da solenidade pela Rádio Contraponto. Queria parabenizar.
Eu também.
Ah, que
também
bom.
Também ouvi a partir das 16 horas... Até 6h10, mais ou menos, eu consegui ouvir.
Peraí, até que horário foi a festa?
Ah, quando eu liguei, 6h35 ainda estava rolando.
Jesus!
É.
Nossa! Então, mas a solenidade também foi transmitida, Silã?
Foi transmitida, sim. Inclusive, tudo que a Salete falou sobre os escritores, né, os cronistas do livro e tudo, citou o nome de todos eles, eu nem sabia. E eu tenho até uma pergunta para te fazer, Ana, aproveitando o gancho aqui.
Não faça!
Queria saber o que eu percebi em certos momentos que você estava bem emocionada. E muita gente lá, né, acho que ficou muito emocionada. O que mais te emocionou hoje na festa?
Olha só, eu acho que o que mais me emocionou na festa, eu não sei dizer se foi isso, mas em princípio me parece assim, que foi o encontro das gerações mesmo. Logo de manhã eu encontrei lá, primeiro os meus colegas, professores, as crianças, né, que estavam lá presentes à festa. E daqui a pouco começaram a chegar os ex-alunos. Então, pessoal de várias idades, pessoal que atingiu vários patamares, né, na questão profissional e tal. E todo mundo ali com idades diferentes. Aí, ex-professores, ex-professores meus, inclusive, ex-diretores e aquelas pessoas chegando e nos abraçando, que a gente não via há muito tempo, e as colegas elogiando as roupas das colegas, e enfim, aquela animação, aquele encontro de pessoas, e de pessoas diferentes, mas que sentados ali no auditório ou se dirigindo aos cultos na parte da manhã, se sentiam iguais, estavam ali na mesma condição, reabilitando os que eu nunca vi na minha vida, participando do culto, onde eu também estive, e falando sem nenhum constrangimento, e enfim, foi eu acho que o que mais me tocou, aquele encontro de pessoas. Depois, à tarde, também, né, continuou essa emoção do encontro. Então, foi muito bacana aquele encontro de gerações.
Fala, Ana, a gente vai começar o programa ou não?
Nós já começamos
já
o
começamos.
Programa. Eu ia passar
isso,
a fala para você.
Isso aí é o papo já... Ah, tá.
Já,
tá
filho. Porque,
já está no ar, Maurício.
Quando quando eu ia passar o programa para você, a coordenação do programa para você, tocou o telefone aqui de casa e o meu pai atendeu e você avisou que estava fora do ar. Eu cheguei a te chamar e o meu pai falou, ele está sem internet.
Ah, tá.
Então, agora, Maurício, manda a bola aí.
Perdi momentaneamente a internet, entendeu?
Mas tudo ainda bem que você a encontrou, né?
Eu vi um estrondo de repente, aí eu pensei que a energia tinha ido embora, não foi, mas a internet tinha ido, mas parece que... Tomara que não haja outro estrondo, né? Que de repente não é a internet que sai, sou eu. É, pois é. Bem, pessoal, boa noite. Vamos tentar levar o programa aqui. Su, você pode dizer o e-mail para os ouvintes contactar-nos?
Sim. O e-mail para você interagir conosco é ouvintes.com.
Perfeitamente. Bem, o programa de hoje é uma continuação do que nós tivemos na quarta-feira passada. Só que hoje nós vamos avançar de 1964 até, se possível, 2020. Vamos ver se a Ana e o Wesley são capazes de prognosticar o que nós vamos ter em 2020. Isso vai ser o máximo,
hein? Isso vai ser difícil, hein?
Ah, não sei, Ana. Vamos tentar, vamos tentar. Temos até às 10 da noite para isso. Bem, para a gente...
Afasta um pouquinho do microfone só.
Tá ok.
Isso.
Agora?
Não precisa afastar tanto também.
Agora ficou muito longe.
Agora ficou perto.
Isso, isso.
Melhorou,
isso.
Agora tá bom.
Então tá, tá legal. Então é o seguinte, para nós, eu queria dizer algumas coisas de 64 até pelo menos a fundação do Senesp, rapidinho. Depois de 1960, o Instituto passou por uma crise fantástica, porque a gente mudava de diretor com muita facilidade. Houve casos... Então, teve um diretor que ficou no Instituto só 11 dias. Ele foi nomeado em agosto, e quando o Jhonny Quadros renunciou, ele disse que quem tinha nomeado tinha sido o presidente, que ele ia embora. E a partir daí, olha, a gente teve cada diretor, que eu não me lembro o nome, tantos que foram, né, que passaram pelo Instituto, e o último foi um cancerologista, o Fernando Alonso. E ele ficou conosco até o golpe de abril, e depois disso entrou aquela coisa chamada Jair Moraes, né, que foi o protagonista de 1964.
Maurício, sim. O nome do homem era Ronald, rapaz, não é Fernando.
Ah, não era Fernando, não. Era Ronald. É verdade, rapaz. Era Ronald Ear Alonso da Costa.
Médico.
Quem? Dizem.
Diz, era um excelente médico.
Não, e era uma pessoa legal também, boa de trato, batia papo com a gente. Eu não sei se foi bom diretor, porque naquela época ninguém era, né? Mas ele era assim, era um excelente médico, sim.
Tempo, né?
Ele ficou quase um ano, sei lá, um ano. Não sei, não me lembro mais, rapaz. Mudou muito aquilo lá, né? Depois entrou o Jairo Moraes e o Jairo ficou, não chegou 2 anos não, sei lá, chegou. E entrou um outro horroroso, que foi o Mário Novaes. Olha, mas era horroroso demais, né? E o Mário Novaes foi deposto e entrou o Malcher. Né? Em 70, entra o Malcher como o primeiro cego, veja bem, desde 1854, só em 1970, um cego assume a direção do Instituto. Poucos foram os cegos que assumiram a direção do Instituto. E em 1973 é criado o Centro Nacional de Educação Especial, o Senesp.
Maurício, só houve
sim.
Dois cegos, que eu saiba, dois
com
cegos.
Com o Jhonny.
Que, exatamente, o Malcher e o Jhonny.
E o Jhonny.
Né? E o Jhonny já nos anos 90, né?
Exatamente. Exatamente. E aí, o que é que vamos ter? Né? Vamos ter a criação do Senesp, que vai... o Instituto passa a ficar subordinado ao Senesp. Quer dizer, o Instituto não era mais subordinado diretamente ao MEC. Ele ficou subordinado ao Senesp, Centro Nacional de Educação Especial, e o Senesp foi uma invenção da área dos chamados deficientes mentais. Era uma área muito forte E é claro que nenhum deficiente, chamado deficiente mental na época, comandava coisa acima nenhuma, eram seus representantes, pais, amigos e não sei quem, de modo que eles conseguiram criar o Senesp e subordinar toda a educação especial a eles, e tanto assim que quem ocupa o Senesp é a área de deficiência mental mesmo, né? Eles vão ocupar o Senesp durante um bom tempo, e o Benjamin Constant vai ficar subordinado a eles. E para contar bem essa história, eu vou fazer um bate-papo com o Ersen e com a Ana Cristina. Ana, você entrou no Instituto como aluna em que ano?
Eu entrei no Instituto como aluna em 1977. Eu tinha 6 para 7 anos.
Sei. E não saiu de lá até hoje, né?
É, eu tive um período fora, vamos dizer, de 1987, porque eu me formei lá em 86, né?
Uhum.
E voltei em dezembro de 93, quando eu fui empossada, né? Porque tinha passado no concurso. Eu fiz o chamado curso de especialização, que hoje em dia é chamado de curso de capacitação, ou qualificação, sei lá, que nome eles costumam dar, em 1990, mas aí a gente não tinha tanto envolvimento com o Benjamin, a não ser o que os meus pais contavam, alguns colegas que a gente ainda tinha, que eram alunos e tal, mas aí o convívio, mesmo quando a gente ia ler na biblioteca e tal, o convívio já não era tão estreito. Eu nunca perdi o vínculo, porque meus pais eram funcionários e tal, mas lá dentro, realmente, eu tive esse período de interregno. Um interregno de 7 anos.
Ô Ersen, você deixou de ser aluno em 1960, eu me lembro, eu era aluno, e você parece que teve um interregno maior que a Ana Cristina, né? Embora você nunca tivesse abandonado o Instituto propriamente, Lúcia era professora.
O interregno foi bem maior, né? Que eu só retornei efetivamente em 81 como professor pelo concurso de 79, né? Mas acompanhei um bocado o Instituto pela presença da minha mãe até 67, minha mulher, namorei a minha mulher, noivei, ela trabalhava no Instituto, casei, ela trabalhava no Instituto.
Quer dizer, o casamento com ela não a retirou do Instituto?
Então, como você vê, eu nunca estive totalmente afastado. Mas não estive tão lá dentro como...
Tá.
Como as pessoas que estavam lá. Eu até utilizava o Instituto, quando precisava, utilizava a biblioteca do Instituto e tal, mas não tinha aquela convivência que tinham os alunos.
Ô Ersen, então me diga o seguinte, talvez você esteja mais em condição de abordar com a gente que mudanças de fato houve com a criação do Senesp? Que mudou no Instituto?
O Instituto deixou de ser, como você falou ainda há pouco, independente, passou a ser um órgão do Senesp, isso é, como um departamento, praticamente, né? O Senesp ocupou espaços físicos do Instituto, o Senesp desmontou o Jardim de Infância do Instituto e remontou-o completamente diferente, né? O Senesp acabou com aquele parquinho de diversões dos alunos, onde você certamente brincou, né?
Tomei muito tombo daquela gangorra, assim, caí muito daquela
certeza,
gangorra.
E ali, para nós cegos e nós que crescemos cegos, temos bastante compreensão do que significa para uma criança essa possibilidade de tomar tombo, de correr, jogar bola informalmente, como a gente chutava lata no meu tempo de aluno, e até grande mesmo, a gente ainda brincava meio como criança, né? E o quanto isso nos permite desenvolver até, eu acho que até a socialização, né?
Fora essas coisas, você detectaria mais alguma coisa? Por exemplo, o Instituto fica como um departamento do Senesp. Claro, a direção do Instituto, ela era, digamos assim, não é que o Senesp nomeasse o diretor do Instituto, não era, a gente não pode dizer que fosse a direção do Senesp que nomeava a direção, mas ela era subordinada. No campo administrativo e no campo educacional, você pode dizer se houve alguma mudança, se o Senesp trouxe esse tipo de implicação para o Instituto? Que tipo de implicação?
Eu acho, Maurício, que o Senesp, porque você deve se lembrar que houve aquelas experiências, a Dorina em São Paulo e o próprio Instituto aqui no Rio nos anos 50 fizeram, isso aí você não acompanhou, mas eu era aluno e acompanhei aquela experiência de crianças cegas estudando nas escolas convencionais. Tudo bem.
Inclusive, quem esteve à frente disso foi o Veiga, né? O Veiga encampou
no
isso.
No Rio foi o Veiga.
Isso.
E é claro que a Dorina, porque o Senesp nasceu da fusão da Campanha Nacional de Educação e Reabilitação dos Deficientes Mentais e da Campanha Nacional de Educação de Cegos, que nós ironizávamos chamando de caneca.
Era.
Isso. E o Senesp nasceu. Na verdade, eu interpretei, na época em que eu até estudei isso, né? Eu interpretei que a Sara, aliás, a Sara era funcionária do Instituto, você...
Serviço Social.
A psicóloga...
Sara do Couto César.
Couto César, que isso. Você citou ainda há pouco, né? E que foi... presidente, foi diretora do Senesp, a primeira diretora do Senesp.
Ela era a dona, como a Dorina era a dona da nossa campanha, a Sara era da Academia.
Isso, a Sara era a dona da campanha dos deficientes mentais e era ligada à Pestalozzi do Rio de Janeiro.
Perfeito. Tanto assim que quem assume...
Se você lembrar
da Isair Guarino, foi a primeira.
Você vai se lembrar que sempre a Pestalozzi, né?
Eu lembro.
É, sempre.
Me dava muito bem com a dona Lisaí, me dei muito bem com ela.
Todos nós, né?
Era uma pessoa simpática.
Essa política de fechamento, o desejo de fechar a chamada escola especial, como eles gostam de dizer, né? Já começou de modo bastante... pode-se dizer mesmo ostensivo, pelo Senesp. O Senesp era contrário, ele não tinha condições de promover, mas era contrário à educação de cegos em escolas especializadas.
Então, o Senesp, você diria que, por exemplo, o Senesp ele promove uma diminuição do internato no Instituto?
Eu acho que sim, e porque você sabe que a diminuição do internato no Instituto, o enxotamento promovido às sextas-feiras dos alunos, isso aí é um negócio que a gente sabe que tem razões essencialmente financeiras, né? A gente sabe que é uma forma de se reduzir a verba, né?
Economizar verba. Mais recentemente, o Exército Brasileiro sofreu isso, né? O pessoal vai para o Exército, mas não fica nem para a hora do almoço. Quer dizer, eles finalmente resolveram reduzir custos no próprio exército. Imagine o pessoal cego, né? Aí que vão reduzir custo verdadeiramente. Agora o que eu quero saber é o seguinte, também, você diria que começa com o Senesp um certo desmonte do Instituto, quer dizer, uma diminuição, inclusive, do internato, essa questão das pessoas não ficarem no Instituto.
Houve outros fatores, tá? Você se lembra dos cursos que o Instituto tinha, né? Eram cursos.
Lembro.
Como, por exemplo, vassouraria.
Que na época se alegou.
Eram cursos que não tinham.
Tradicionais.
Como, continuar efetivamente a partir do. A partir da. Na medida em que se começava a exigir formação superior aos professores, né? E não havia quem preenchesse essas vagas. E um certo desinteresse também do Senesp, porque se encontrassem caminhos para resolver esse tipo de problema. Né?
Mas também a gente tem que considerar o seguinte, quais eram os cursos? Era coxoaria, tamancaria...
A ideia que...
Quer dizer, a vassouraria e tamancaria, a gente pode dizer o seguinte, que são cursos que não eram atraentes mais para o mercado. Não tinha mais sentido.
Mas os professores do Instituto, principalmente os cegos experientes, já nos anos 70, 80, começaram a entender que era preciso montar cursos que não tivessem uma terminalidade... Nesse tipo de você jogar um sujeito numa linha de produção, por exemplo, né? Então, seria muito mais interessante que o sujeito aprendesse a fazer coisas, a fazer trabalhos, fazer tarefas que você utiliza muitas vezes no dia a dia, né? Do que você fazer um curso para, por exemplo, o camarada começar a fazer trabalhos com aquele interesse profissional direto. Um curso profissionalizante, o cara aprender a fazer vassoura em 3 anos, por exemplo. Seria o caso do cara aprender vassoura, mas trocar uma lâmpada, por exemplo, consertar uma torneira, por exemplo, uma tomada, por exemplo, que são coisas que você encontra muitos cegos que fazem. Muitas pessoas, você deve se lembrar que quando o Joni assumiu, uma das primeiras coisas que ele fez foi criar aquela lojinha de materiais que existe lá no Instituto.
Sim,
né?
Sim.
Isso era uma coisa que já era vontade de vários cegos ligados ao Instituto há algum tempo.
Wesley, agora, essa questão dos cursos, também nós tivemos o que foi considerado na época muito bem sucedido, os cursos do Senai. Né? O Senai foi implantado em São Paulo pelo Geraldo Sandoval, que foi considerado muito bem sucedido. E os outros...
É que a Dorina patrocinava o Sandoval.
O Sandoval, né? Claro.
Era a Dorina que remunerava o Sandoval.
Exatamente. Mas então o que acontece? Houve uma tentativa... disso em Pernambuco, que eu não me lembro, né? Mas não.
Verdade,
nenhum...
mas quem falou nisso muito aqui no Rio de Janeiro fomos nós, hein?
Foi. Mas quem comandou
no Rio de Janeiro.
Quem tentou comandar em Pernambuco foi o Gildo Soares, né? Em Minas, sim, o Luiz Geraldo. E o Rio de Janeiro fez uma tentativa que não deu em nada. Desse tipo de colocação de cegos na indústria. Quer dizer, houve colocação anterior ao Senai aqui no Rio, mas o Senai tinha o propósito mesmo de dar esse tipo de curso para colocar os cegos na linha de montagem.
Trabalhadores efetivamente para fazer o serviço nas linhas de produção das indústrias.
Isso, quer dizer, então, com isso se chocava frontalmente
com o tipo de curso que o Benjamin Constant ofereceu. O único curso que resistiu na época foi o de massoterapia, né? Esse foi um curso que resistiu.
Existe até hoje, mas é um curso de fisioterapia e considerado um curso técnico.
Pois é, é claro, o curso vai mudando, né? Ainda bem que o curso vai sofrendo mutações. Muito bem. Bom, então veja bem, o CNESP, ele vai, acaba e vira CORD. E, se eu não me engano, o Instituto não fica...
CORD é a Secretaria de Educação Especial, né?
Isso, mas eu não tenho...
E depois voltou.
Isso, mas eu tenho a impressão que o Instituto volta ao MEC, não é isso? Não fica com a Secretaria de Educação...
Quer dizer, ele deixa de ser indiretamente ligado ao MEC, porque
e vai, volta
do CNESP e volta...
E volta para a administração direta.
E volta a ser uma instituição independente.
Agora, dá licença, Maurício. Essa questão aí de instituição independente também é bem relativa, né? E é bem recente, até onde nós sabemos... O Instituto era ligado a essa CESP, subordinado a ela, até 2011, 2012. Naquela última... Não, calma, peraí. Naquela última briga que nós tivemos. Mas ela sempre foi uma coisa confusa, porque o Instituto... Teoricamente, a gente acreditava que era ligado ao CESP, mas qualquer coisa que se resolvesse a CESP, né? Porque era a secretaria, mas qualquer coisa que a gente, que os diretores lá, a instituição tivesse que resolver em Brasília, na maioria das vezes era diretamente com o MEC. Mas aí tinha toda aquela questão, por exemplo, do livro didático, produção de livro didático em braille. Então, vinham aquelas listagens, como até hoje existem os projetos, né, que o Instituto faz, plano do livro didático, PNLD, né? E era aquilo, passava até há bem pouco tempo pela Secretaria de Educação Especial e os diversos nomes que ela foi tendo aí ao longo dos anos. Embora a gente não fosse, assim, na hora de resolver um administrativo, não passava pela secretaria. Agora, no último, vamos dizer, no último organograma do MEC, foi que o Instituto realmente ficou subordinado, assim, diretamente ao MEC, que tornou-se uma coisa pública, né, e nós perdemos o vínculo com essa atual secretaria.
Com a CESP.
Que não existe. É que agora a Secretaria de Educação Especial ela está voltada para as diferenças. Então, é a mesma secretaria que lida com educação de jovens e adultos, índios.
Ou seja, virou uma espécie de Secretaria de Educação Inclusiva.
Exato, exatamente. Eu até acho que o nome é SECADI, nem sei dizer.
Eu acho que é isso mesmo.
Errada, porque é um nome comprido na hora que a gente tem que falar, né? Porque engloba realmente tudo, todas as categorias que eles pretendem considerar carentes de inclusão. E aí nós ficamos fora disso, já que nós brigamos por permanecer como instituição especializada e aí o MEC pegou a gente cala a boca desses ceguinhos e desses surdinhos, né? Então, tanto o IBC quanto o INES, eles são diretamente ligados ao MEC, ficou uma coisa assim meio solta, né? Inclusive, existe uma contradição no nosso regimento interno, porque diz que o Instituto tem que subsidiar a educação,
a
né, as políticas, lógico que não é um subsídio financeiro, né? Mas desde que o Sinesp acabou, o meu pai está lembrando bem, o regimento interno do IBC diz que o Instituto tem que subsidiar as políticas de educação para deficientes, sei lá, enfim. E a gente não define nada, não discute política nacional nenhuma, né? Muito mal a gente procura resolver a nossa política interna.
Tá. Mas, uma pergunta para vocês. Uma pergunta para vocês.
Já tem? É. Ah, bom, não, agora é com o Maurício. Hoje é com o Maurício.
É, hoje é comigo. Então, peraí, eu só vou...
Especificamente para o Maurício.
Tá, eu vou fazer uma perguntinha, e se não for demorada, acho que não é, é a seguinte. O INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, ele resiste, os surdos em geral resistem à educação inclusiva, resistem mesmo à educação inclusiva. É claro que não são todos os surdos, não quero dizer isso, mas há uma resistência no meio deles para a chamada inclusão educacional. Inclusive o INES andava pleiteando, não sei se conseguiu, ter o seu curso médio. Né? O Benjamin Constant, em algum momento...
Tem, Maurício, e tem mais que o curso médio. O INES tem, além do curso médio, ele Sim. tem uma faculdade de pedagogia especializada na formação de pessoal para trabalhar nessa área, professores de surdos. Eles ensinam a Libras e várias outras disciplinas, eu não conheço bem, não conheço o currículo deles, né? Mas essa escola, essa faculdade existe, sim.
Em algum momento, o Instituto Benjamin Constant pensou em expandir a sua educação e criar o curso médio dentro do Instituto Benjamin Constant?
Que eu saiba, não.
Sim. Queria falar porque essa é uma reivindicação muito grande de um segmento de pais e mães, né? Quando a gente fala pais, mas na verdade a maioria de quem se manifesta são mães, né? Geralmente quem acompanha os filhos à escola são as mulheres. Então, as mães normalmente sonham com isso porque têm medo da rejeição que os filhos vão sofrer no dito lá fora, né? E a direção do Instituto já há muito tempo tem falado em transformar ou garantir a existência da escola do Instituto Benjamin Constant, porque é assim que é dito, né? Que o Instituto Benjamin Constant possui várias atividades, inclusive uma escola. Então, é como se o Instituto não fosse mais uma escola. E aí, a direção defende que essa escola terá garantido a sua existência se o Instituto for realmente uma escola, uma instituição que tenha ensino superior e formação de professores de forma mais efetiva, né? E aí, hoje já está, inclusive, no cronograma, né, no plano de governo, entre aspas, de candidatos à direção geral, aqueles que eu já tive algum acesso, né, a proposta de se estabelecer ensino médio, inclusive é desejo de professores novos que entraram no último concurso, de se estabelecer, sim, o ensino médio e até o ensino superior, para que o Instituto possa titular as pessoas. Porque aí, isso é uma informação que eu tive ontem, que coincidência. O Instituto, enquanto não tiver esse ensino médio, e esse ensino superior, representativamente, né, autorizado pelo MEC e tal, reconhecido, aliás, né, que é o termo pelo MEC, ele não pode titular, dar certificado de pós-graduação, dar certificado de ensino técnico. Então, esses cursos que já houve no IBC, como o atual curso de massoterapia, que é de nível técnico, e um curso de pós-graduação que houve lá, que foi concluído esse ano, e que eles estão tentando reeditar, fazer uma segunda turma, isso acontece em convênio com o ISERJ, que é Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, coisa assim.
Tá.
E aí, então, assim, vai rolar, ou pelo menos o pessoal quer que role.
Tá, ok. Depois eu quero voltar a esse assunto, mas eu vou passar para a Su para ela dar conta do e-mail que nós recebemos.
Então, o e-mail é da Salete e vai especificamente para você, Maurício. É uma brincadeira que ela fez, que eu acho que é relacionada com alguma coisa que você deve ter dito no início do programa. Ela disse para você parar de ser implicante e aprender a se comportar.
Eu acho que ela deve estar falando alguma coisa que eu devo ter dito a ela no domingo.
Não sei.
Quem é
Bem,
que falou? Desculpa que eu não ouvi. Não,
a Salete.
A Salete? Ah,
isso.
Tá.
Ana, com esse risinho, dá a dica que é para a gente não levar a sério, não é isso, Ana?
Ah, nunca Bem, se sabe, né, Maurício? Eu acho que deve ser alguma brincadeira dela também com você.
Ah,
a gente
bom,
agradece
então
a participação dela e a experiência dela. E vamos
Perfeitamente.
Frente, né?
Mas vamos lá. Então é o seguinte, se eu não me engano, o Instituto Santa Luzia, de Porto Alegre, fez uma experiência em que... de colocar nos seus cursos cegos e videntes, nos seus cursos. E eu me lembro que isso foi, de alguma maneira, bem recebido por algumas cabeças pensantes dentro do Instituto. Quer dizer, isso não rolou. Mas, ao se tentar instituir essas modalidades de ensino no Instituto, ensino médio superior, seria o caso, então, de o Instituto, digamos assim, instituir isso e não ser exatamente para cegos, quer dizer, uma escola que instituiria esse tipo de curso, mas que não seria para cegos. Por exemplo, o Instituto pensaria em fazer um curso médio de fato, que me desse acesso aos vestibulares, ao PROCEL, PRISE, essas coisas todas, ou não é bem assim a proposta que está sendo colocada?
Pelo que eu entendo, Maurício, inclusive é uma reivindicação não é bem o termo, é uma proposta que o Sindicato de Trabalhadores do Instituto Benjamin Constant, que está sendo instituído agora esse ano como uma seção do Sindicato Nacional de Educação, de Escolas Federais, o de trabalhadores das escolas federais, eu sempre troco os nomes, tá? Eu sou terrível com nome. Mas SINASEF é a sigla do sindicato e nós seríamos uma seção sindical. Nós, do sindicato, da seção sindical do IBC, nós estamos discutindo para colocar como proposta para o futuro diretor, exatamente a instituição de um ensino médio que seja inclusivo, ou seja, né, para os cegos, os nossos alunos seriam, né, nossos alunos do nono ano seriam
teriam prioridade para ingressar, mas
exato,
não seria exclusivo.
Não seria exclusivo para nós, seria também para outras crianças, claro que aí a gente teria que discutir questão de vagas, número de tamanho de turma, enfim. E para titular mesmo como ensino médio e o cara dali fazer o vestibular, enfim.
Isso não, não há nenhuma proposta de se mexer nesse sentido também com o ensino fundamental?
Em princípio, a discussão está correndo em torno do ensino médio. Mas algumas pessoas já propuseram, ou já pelo menos aventaram a possibilidade. Mas isso é uma coisa que está sendo, para a gente ser moderno, né? Está sendo gestado ainda. Vai ser uma gestação um pouco longa, eu acho.
Tá ok. Bom, então a gente está sentindo... Sim.
Eu gostaria de saber, quer dizer, não de você e da Ana Cristina, mas eu gostaria de saber da direção do Instituto, como é que isso é feito na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França. Eu gostaria que a direção do Instituto falasse sobre a discussão desse tema num âmbito mais largo, num âmbito maior. Porque, tudo bem, eu acho que o Instituto até deve fazer essas experiências, assim, e deve ser pioneiro naquilo que ele tiver que ser. Mas será que essa experiência nunca foi realizada em outros países, em outras instituições? Qual foi o resultado? Porque, por exemplo, no tempo do Senesp, começou-se a... Não, porque tem que ser assim, tem que ser assado. Eu lia muito aquelas resoluções do Senesp. E até hoje se discute. Já se fez muita coisa em escola especializada e em escola convencional. Mas eu nunca soube de uma pesquisa concreta, de uma pesquisa séria, que discuta essa questão... se discuta essa questão a partir de uma pesquisa de resultados do que essas instituições têm produzido.
Tá ok. Bom, eu não sei se vocês teriam alguma coisa mais. Então tá, é bom porque eu ia mudar de assunto, tá? Então você pode passar o e-mail, que aí eu vou dar um chute em outra direção aqui. Diga, Sua.
Em meio da Celeste, ela diz o seguinte, que essa história do IBC ter uma escola começou com o diretor Carmelino Souza Vieira. Manda abraço para todos.
Essa é uma discussão interessante, porque, foi bom a Celeste mandar esse e-mail, que aí me lembrou uma coisa que eu gostaria de ter dito e não disse ainda, e que eu vou colocar para o Ersen e para a Ana Cristina. A reabilitação de cegos e de surdos, mas vamos ficar com os cegos, deixa os surdos com a vida deles. A reabilitação de cegos e pessoa com baixa visão, ela deve se dar no âmbito educacional. Acontece que o Rio de Janeiro, por exemplo, assumiu isso pelo Instituto Oscar Clarke, que era um instituto de reabilitação física. E a reabilitação, toda a reabilitação, ela passa, não só no Rio, mas em muitos lugares, inclusive no mundo inteiro, com a questão dos heróis de guerra. Ela passa... Espera aí, deixa eu concluir.
O Instituto, rapidinho, só para dar uma correçãozinha, o Oscar Clarke era um Instituto de Medicina Física e Reabilitação.
Reabilitação, isso, perfeito. Mas o que significa que a reabilitação, para ele, era considerada no âmbito da saúde, tanto assim que as pessoas recebiam alta em braille, não é isso, Ersen?
Terrivelmente, sim.
Tá, que você trabalhou lá e você pode falar bem isso.
Bem, eu trabalhei lá, eu tô falando do que andou perto de mim, né?
Perfeito. Então, veja bem, quando o Instituto coloca a reabilitação, até que pela afirmação de que o Instituto tem uma escola, quer dizer, o Benjamin Constant já foi uma escola, hoje o Instituto tem uma escola, não significa exatamente isso, que a reabilitação ela não estaria no âmbito da educação e sim no âmbito da saúde, mesmo dentro do Benjamin Constant, que o curioso é que todos nós sabemos que a reabilitação do cego ela tem que se dar, veja bem, não é reabilitação visual. Não é a reabilitação visual que eu estou falando. Pessoa que vai procurar recuperar a visão. Não é disso que eu estou falando. Estou falando do que eles chamam de reabilitação, que é AVD, essas coisas todas. Elas teriam que se dar no âmbito da educação.
Educacional,
mas ela é sistemática. Ela é sistematicamente colocada no plano da saúde. Mas o Benjamin Constant encara isso de que maneira? E coloca a reabilitação?
O departamento a que está afiliada, o departamento onde está alocado o setor de reabilitação do Instituto, é o departamento médico e de reabilitação.
Perfeitamente. Então,
DMR.
Então, isso justifica o porquê de dizer que o Instituto tem uma escola, entende? Eu acho que é por aí, não é? Aliás, eu gostei de você dizer que o departamento está alouca. É aloucado o que você falou, não?
Eu entendi, eu diria que ele está aloucado, né?
Ah, tá.
Botaria okay. Um uzinho aí bem...
Certo.
Que realmente é uma coisa... eu acho que ainda não entenderam que... A reabilitação, por exemplo, de deficientes físicos tem um sentido, a reabilitação de cegos tem outro sentido, a reabilitação de surdos tem outro sentido e assim por diante. É aquela história, nós não somos todos deficientes, somos uma categoria.
Pronto,
então, por
se
exemplo,
nós, somos,
isso,
se por nós exemplo, somos uma categoria, a reabilitação de deficientes é a saúde.
O sindicato, claro, é ligado à área de saúde, né? Por exemplo, o sindicato dos... como é que chama? Aquela atividade, Filhote, aquela categoria profissional que conseguiu ficar com a orientação e mobilidade.
Ah, os técnicos...
Terapeutas ocupacionais. Então, por lei, hoje, a orientação e mobilidade tem que ser dada... E o AVD também tem que ser dados por terapeutas ocupacionais, que, via de regra, não sabem fazer isso.
Perfeitamente. Bom, eu queria mudar o polo, a não ser que vocês tenham alguma coisa mais a dizer sobre transformações em nível educacional, para a questão das associações que funcionam no Instituto. A ADBC, né? Eu não lembro as siglas, que funcionam no Instituto. Quer dizer, como é que se deu, por exemplo, o Ersen conhece bem, por causa da ADBC, que foi até presidente da ADBC. Como é que se deu essa vinculação dos professores do Instituto, por exemplo? Ersen e Ana Cristina também, eu pediria que ela interviesse, também para falar das outras associações de pais e amigos também, aquela que está havendo no Instituto, mas no caso do professorado, Ersen, veja bem, houve sempre uma tendência... Do professorado do Benjamin Constant, de um certo isolacionismo, né? Exatamente considerar-se à parte por estar numa educação de tipo especializado e fechado, né? Mas parece que na década de 80, os professores se abrem para as instituições, se não me engano, a Andes, inclusive, em nível nacional. E como é que se dá essa abertura? Quer dizer, isso significou uma certa quebra, esse isolacionismo, primeiro, esse isolacionismo que eu estou dizendo, ele realmente existiu ou é invenção minha? Ou se houve?
O isolacionismo existiu, Maurício. O isolacionismo existiu, sim, mas, na verdade, nos anos 80, nós começamos a organizar uma entidade com fins sindicais. E, como se tratava de uma entidade ligada à educação especializada e nós estávamos reunindo professores que trabalhavam em educação especializada, nós incluímos certos itens nas nossas competências, né? Nas finalidades da associação, de caráter educacional e de caráter até mesmo reivindicatório dos interesses de cegos, né? Isso foi um trabalho que não foi à frente, porque essas entidades, a DBC nasceu de um movimento nacional de professores federais que trabalhavam no Pedro II, no IBC, no INES e nas escolas técnicas, nos CAPES, professores de primeiro e segundo graus que trabalhavam nessas escolas. E era, nós chamávamos a nossa entidade nacional de Associação Nacional de Docentes das Escolas Federais de Primeiro e Segundo Graus. E chamavam de ANDEF, a sigla igualzinho àquela da Tânia, Maurício.
Eu me lembro daquela de Niterói.
Isso, a Sandra. A sigla era exatamente a mesma.
A mesma.
Isso.
Eu me lembro. Eu falei Andes, mas era Andef que eu queria falar.
Era Andef. E nós
Andes é de ensino superior.
Que teria... Andes é de nível superior. Ocorre que com as mudanças, né, nas políticas educacionais do governo, eles foram alterando essas escolas, de modo a que foi se tornando impossível nós organizarmos esse sindicato, de modo que o IBC e o INES e o Pedro II ficaram isolados, né? O movimento de servidores, que aliás não alcançou o IBC, foi quem criou o sindicato. Atual, o SINASEF vem da antiga FENASEF, que era uma Federação Nacional de Servidores das Escolas de Primeiro e Segundo Graus, das Escolas Federais de Primeiro e Segundo Graus. E essa entidade tinha muita contestação, embora fosse liderada por docentes, ela tinha uma contestação no meio dos docentes. Quer dizer, os docentes das escolas técnicas que contestavam essa entidade participavam da fundação da ANDEF. E com a transformação das escolas técnicas em CEFETs e agora em institutos de educação tecnológica, né, a coisa mudou, porque as categorias também mudaram, né, e só sobraram no governo três escolas de primeiro e segundo graus que estavam situadas exatamente no Rio, que era o Pedro II, o IBC e o INES.
Agora,
o IBC e o INES eram escolas de primeiro grau e o Pedro II era escola de primeiro e segundo graus. O INES e o IBC eram escolas especializadas.
Você teria a... Pelo que você está dizendo, eu estou entendendo, mas vamos ver se... A proposta da a Associação de Docentes do Instituto era completamente diferente da ABPCA, Associação Brasileira de Professores de Cegos e Ambíguos. Totalmente. Quer dizer, e vocês não tinham nenhum vínculo, nenhuma aproximação, nunca tiveram... E a outra pergunta que eu queria te fazer, para eu jogar a Ana Cristina aqui com as outras associações que funcionam dentro do Instituto e o que, que elas têm feito no momento, é o seguinte. Como é que era a aceitação da ADBC entre os docentes do Instituto. Os docentes aderiram à ADBC? Como é que foi isso? E por que os você diria que não?
Os docentes aderiram à ADBC, sim. Aderiram francamente. Nós tivemos, acho que quase unanimidade do corpo docente associado à ADBC. Nós tivemos grandes assembleias, participamos de muitos movimentos grevistas. Eu xinguei muito o governo ali em cima daquela escadaria. Subi muito em caminhão de som no centro da cidade para fazer discurso contra o governo. Participamos de muita coisa. Tomamos bomba de gás lacrimogênio. Nós vivemos intensamente nos anos, até o início dos anos 90, um movimento bastante intenso. E as outras associações do Instituto, Maurício, pelo menos a APAR, na época apenas Associação de Pais, e a Associação de Servidores, surgiram devido a um seminário que a ADBC organizou no final dos anos 80, se eu não me engano, em 88, chamado Discutindo o IBC, em que nós passamos a segunda, terça-feiras e a manhã da quarta da Semana Santa dentro do Instituto, discutindo o Instituto. E nós, dentro das nossas condições na época, né, porque o Instituto ele aos poucos foi se tornando, e eu acho que ele já tinha essa tendência desde cedo, ele era muito para dentro, né? Além do que, os setores do Instituto funcionam de uma maneira muito estanque. É cada um no seu lado, é como se o Instituto atualmente fosse um conjunto de instituições. Quer dizer, como se o DMR fosse uma instituição. Aliás, o DMR se dividiria mesmo na parte médica, na parte de reabilitação, com duas instituições totalmente diferentes, isoladas, assim como o Departamento de Educação é totalmente isolado de tudo isso, e a parte da imprensa Braille, a parte técnica, essa aí é mais distante, entende? O setor de negócio de recursos humanos, tudo assim, cada um para o seu lado. Se você perguntar a alguém que trabalha no Departamento de Educação do Instituto sobre outro departamento qualquer, ele não vai saber responder, e isso acontecerá também com os servidores dos outros departamentos.
Bom, então, a última perguntinha para você, porque pedi que você fosse um pouco mais breve, porque, olha, meu amigo, o programa vai terminar. É o seguinte, até onde você sabe, talvez a Ana... Mas você sabe que você se interessa. A adesão à ADBC continua a mesma? A ADBC continua a mesma?
Eu vou passar para a Ana Cristina, Maurício, porque a ADBC está sendo substituída por uma seção sindical. Mas eu não estou mais lá dentro e não...
Ah, tá. Conheço. Então, pronto. Agora a gente
embora
vai...
Eu tenha dado uma contribuição a esse processo, mas não estou
tá
mais lá dentro.
Então, Ana, eu queria que você falasse da situação da ADBC atualmente e como estão funcionando as outras associações dentro do Instituto, qual é o relacionamento entre elas e tal. E depois, por fim, eu vou fazer uma pergunta barra pesada, eu quero ver se vocês vão ter coragem de abordar.
Bom, Maurício, olha só, vou tentar então ser sucinta, não sei, vamos tentar, né? Bom, desde os tempos dessa questão que o meu pai levantou, né, que o Instituto, o Ines e o Pedro II acabaram ficando sozinhos, e o pessoal começou a se sindicalizar, a FENASEF acabou virando SINASEF, e a ANDEF acabando, né? Isso é uma história mais ou menos um pouco anterior a mim, meio coincidente com a minha chegada no, no ensino público, né? Mas aí as associações de docentes, elas perderam bastante o seu caráter sindical, porque o caráter da ADBC era muito sindical. Eu cheguei a pegar em 94, a gente já entrou, 96, se eu não me engano, fazendo greve, fazendo passeata e, enfim, comando de greve, etc., né? E a CBC, que é a Associação dos Servidores, acabava acompanhando a gente, mas sempre com um quórum muito mais baixo, um índice de adesão muito menor. A CBC era mais confraternativa e a ADBC era mais política mesmo, sindicalista, né? E havia aquela proposta da gente também se sindicalizar, porque o, vamos dizer, o pessoal do Pedro II, o pessoal do INES, acabou se sindicalizando, aderindo ao SINASEF. Embora a Associação de Docentes do INES, do Pedro II, a DCP2, ela continue existindo e faça, vamos dizer, oposição ao Sindiscop, lá dentro do Pedro II, né? E aí o Instituto, como a ADBC tinha um caráter e a CBC tinha outro caráter, não conseguiu nunca discutir direito essa questão de sindicalização. A APAR era uma instituição já à parte, quase que o nome já diz, né? Porque ela congregava os pais, os amigos e os reabilitandos. Quer dizer, ela era meio que permitida a quase todo mundo. Só que, na verdade, ela é a associação de pais. O básico da APAR, o forte da APAR, são os pais, e ela tem um caráter, atualmente, que me desculpe se houver algum pai de aluno aí ouvindo, eu sento para conversar e para modificar minha posição. Mas o caráter da APAR me parece bastante assistencialista. Elas conseguem cesta básica para crianças muito carentes e aquelas visitas de Papai Noel no fim do ano. Elas passam pela direção, mas também passam um bocado pela APAR. Enfim, é uma entidade que procura meio que atender algumas necessidades dos alunos e que justiça seja feita, brigou bem aguerridamente na época da ameaça de 2011. Mas a APAR, ela também não tem um índice muito grande de adesão de pais. A categoria dos pais é uma categoria muito heterogênea, então é muito complicado congregá-los. Mas a APAR tem seu representante lá no Conselho Diretor do IBC e existe. Hoje, inclusive, uma das mães tradicionais lá da APAR, a Darcy, falou pela APAR na solenidade.
E o Grêmio dos Alunos, Ana? Como é que funciona o Grêmio dos Alunos? Tem?
Pois é, Maurício. Em 1986, nós que éramos alunos, então, eu, Rita de Cássia Franco, Carlos Rodrigues da Silva Filho, Nerimar Furucal Barreto, Paulo Sérgio Eli...
Peraí, como é o nome desse camarada que você falou aí? Eu achei bonito Nerimar, o nome dele.
Furukawa.
Sei.
De origem japonesa, né?
Ou então indígena japonesa, porque Urukawa...
E talvez até seja indígena, eu não sei. A gente achava que era japonês porque achava que o nome parecia de japonês, né?
Ah, tá.
Mas eu não sei. Talvez, pode ser que seja até...
Talvez seja indígena, tribo, porque, né? Ele mora...
Ele é de lá da Amazônia.
É, da Amazônia, né?
Então, ele é da Amazônia, pode até ser.
Ele mora em Manaus.
Ele mora em Manaus?
É.
Ah, tá.
foi meu colega na escola e tal, Paulo Elídio também foi meu colega na escola, colega de turma mesmo, né? E havia lá uns outros colegas, mas eu citei especialmente nós quatro, eu, a Rita, o Neirimar e o Carlos, porque nós participamos da comissão que organizou o estatuto do Grêmio Estudantil quando ele foi reaberto em 1986, né? Mais uma versão, e era uma versão que ia no bojo daquele idealismo da DBC e daquela coisa de brigar pelos direitos, abertura política, muita empolgação, né? E a gente entrou nessa pilha. E aí o meu pai, como presidente da ADBC, e não como meu pai, e outros professores, ajudaram muito a gente a redigir. A gente pegou o estatuto do Grêmio do Pedro II para se basear. Eu era externa, mas os meus pais me deixavam ficar até a tarde da noite lá na escola. E a direção também deixava, né? Que a gente ficasse reunido trabalhando, e a gente trabalhava mesmo, a gente levava a sério, e era todo mundo assim, 15, 16, 17 anos, não era ninguém com mais de 20, não, a gente tinha uma idade mais ou menos correspondente à série que a gente estava, um pouco de defasagem, uma defasagem pequena.
E atualmente, aí, como é que está?
Não, então, aí a gente conseguiu ressurgir o Grêmio, e o Grêmio teve algum período, até o tempo mais ou menos ali do Gilson, que é nosso presidente aqui da Associação dos Ex-Alunos, o Grêmio teve uma participação mais independente, assim, organizava o show dos alunos no aniversário da escola e participava de alguns movimentos lá pela escola e tal. Mas agora, atualmente, o Grêmio meio que morreu, né? Para se fazer uma eleição para o Grêmio, normalmente é necessária uma intervenção da atual divisão de orientação educacional, que pertence ao Departamento de Educação, né, naturalmente, e que faz reunião com as crianças, meio que dirige a assembleia, ficou uma coisa totalmente descaracterizada, né? Acabou se tornando uma bobagem, porque não reivindica nada, não resolve nada, nem festa mais organiza. Também nem pode, okay. Não tem dinheiro, acabou. Né?
Bom, agora sim. Agora eu vou fazer a minha pergunta. É o seguinte... Em relação às...
Desculpa, Maurício.
Sim,
só
sim.
Uma parte, então, só para terminar, né, você perguntou da ADBC. Então, com a entrada dos novos professores do último concurso, houve uma pressão forte para que nós nos sindicalizássemos, porque os professores novos queriam ser sindicalizados. E aí juntou-se esse desejo com o desejo de alguns antigos de se sindicalizar e com a nossa preocupação, né, de manter os objetivos, os ideais do Instituto, da DBC, e a gente permaneceu e está participando agora da luta por substituir a DBC pela seção sindical, já que a CBC... não tomou, quer dizer, tomou conhecimento, mas ignorou a questão, preferiu se manter à margem.
Antes da minha pergunta, eu queria dizer o seguinte, perguntar o seguinte para vocês. A relação de vocês, do Benjamin Constant, com a ABDEV. Primeiro, a ABDEV ainda existe? Funciona? Como funciona? E qual é o relacionamento que vocês... do Instituto tem, professores tem com a ABDEV?
Não me pergunte isso, porque eu não sei responder.
Tá bom.
Você sabe, não,
Não,
então pronto.
Então veja bem, não me pergunte, não. Eu perguntei, pronto. Agora é o seguinte...
Não, você perguntou, mas...
Sim, você não sabe responder.
O dos ouvintes tá, vai ficar sem resposta.
Tá bom. Bem, mas é significativo que vocês não saibam. Muito interessante. A minha pergunta agora é a seguinte, que eu desconfio, que vai ser a última, hein? Olha só.
As
administrações do Instituto. Queria que vocês traçassem um perfil, uma direção entre relacionamento das administrações. Vocês podem começar até antes. Podem começar com o Jonir, se quiserem. Aí vocês escolhem. Do perfil do relacionamento das administrações perante o MEC, se as administrações, de alguma maneira, procuram defender o status do Instituto Benjamin Constant, como é que vocês, até onde vocês podem dizer, ou até onde vocês sabem, o que vocês poderiam falar sobre essa questão, ou seja, a atuação das administrações do Instituto para fora do Instituto em relação ao MEC, defesa do status do Instituto, quer dizer, como é que as administrações de uns 20 anos para cá, um pouco tal, vêm se comportando, como é que vocês diriam? Talvez o Essen, que não é, que está aposentado, como diria o Fernando Henrique, agora é vagabundo, que inveja em Essen, mas poderia falar mais do que você, Ana, mas nada contra se vocês dois quiserem abordar o tema, se é que vocês podem.
Eu passo para ele, porque eu acho que ele já está ficando assanhado, não sei por quê. Você quer falar, pai? Quer que eu fale? Não, eu falo, se quiser.
Eu acho que você tem mais condições de falar, porque está mais perto, né, Filate? Porque você está mais dentro, você tem mais contato. Mas eu tenho a impressão que a relação foi muito difícil, até um certo momento, até o momento em que se retirou o Instituto da Secretaria de Educação Especial, se desligou o Instituto da Secretaria de Educação Especial, porque formalmente o Instituto é diretamente ligado ao gabinete do ministro, né? E tinha assistência financeira e técnica e administrativa, alguma coisa assim, da educação, da Secretaria de Educação Especial. Foi criada uma secretaria de... Como é que é?
Já falei.
Isso, que a Ana Cristina já falou, né? E aí isso aí talvez agora, mas eu tenho a impressão que o Instituto é uma instituição muito omissa. Entende? Eu acho que o Instituto não discute cegueira, por exemplo. Eu acho que o Instituto funciona de acordo com o que os diretores acharem que deve acontecer, né? E na medida em que o MEC o permita, em geral, o MEC só permite aquilo que ele quer que aconteça também, né?
Você perguntou a relação das direções com o MEC, né, Maurício?
Entendeu? Como é que está isso?
Que picotou aí, como é que é?
A questão da defesa do status. Do status, que eu quero dizer, como escola especial.
Sim, sim. Pois é, Maurício. Eu percebo essa defesa muito frágil. Eu sinto que as direções, quando nós pegamos a direção do seu Jonir lá no Instituto, quando eu entrei, a gente tinha realmente a impressão de que ele tentou dar uma retomada, e claro que eu estava novinha, né, de docente lá dentro e tal, mas o Instituto estava meio que cheirando a obra, né, no sentido de que estava se retomando um pouco as origens e as bases. Então, a escola deu uma levantada e foi uma época, né, de substituição de direção, o presidente da República também caiu todo mundo, né? Então, aquele reerguimento, ele era até politicamente necessário. Eu acho que talvez tenha sido até um pouco fácil o Instituto se afirmar que era, tinha que dar uma acalmada no povo, né? Em geral. Então, mas de lá para cá, vamos dizer, do Carmelino para cá, né, eu tenho a impressão que o movimento da educação inclusiva se fortaleceu muito, se intensificou muito, né, e que as direções não tinham força, se é que tinham vontade, de discutir com o MEC e de impor a nossa posição como escola, tanto que, como a nossa amiga Salete aí falou, a partir da direção do Carmelino, o Instituto passou a ter uma escola, passou a ser dito assim abertamente. Inclusive, como eu sempre me refiro ao Instituto à escola, aí o pessoal diz assim, não, o Instituto não é uma escola, o Instituto tem uma escola. E geralmente eu fico quieto, mando a pessoa calar a boca, dependendo de quem seja, porque, enfim, isso é uma questão que nós lá dentro recebemos de fora e não chegamos a discutir. Nós aceitamos, e claro que nós aceitamos com a intermediação da direção geral, né? Porque não seria direto do ministro, porque nenhum de nós nunca, nem, enfim, os videntes viram a cara dele pela televisão, talvez, ou nós ouvimos a voz dele em algum momento, mas ninguém conhece o ministro, né?
Eu nem lembro quem é ele.
Outro dia ouvi o nome do ministro da Educação, mas...
Eu também, um dia desse eu ouvi o nome dele, mas eu... Mas como ele é mais do que um interino, né? Então a gente fica difícil saber.
O ministro
saber.
Da Educação também troca toda hora, né?
Agora, depois da saída do Haddad, o negócio ficou meio estranho. Agora, para a gente terminar mesmo, questão da... Eleições. Vai haver eleição para a direção do Instituto? E como é que está o panorama? Quais são as perspectivas? Ana, eu ouvi dizer que você é candidata, essas coisas assim.
Maurício, talvez... quem tem que responder isso é Ana Cristina, mas eu só diria que houve uma diferença muito grande, bem rapidinho, tá? Houve uma diferença muito grande entre a ação dos surdos e a nossa ação na luta para preservar as escolas federais especializadas, porque existe um movimento de surdos e não existe um movimento de cegos no Brasil.
Tá. Bom, Maurício, então, Ana, então retomando, aí... como é que é o panorama? Eu ouvi dizer que você é candidata, eu quero dizer que eu estou tentando me tornar apto a votar em você.
Tadinho, ô Maurício, eu não sou candidata não, embora eu esteja sendo positivamente assediada por dois candidatos. Digo positivamente assediada porque ambos querem a minha colaboração, seja no seu projeto, seja talvez aceitando um cargo futuramente, enfim. Eu estou sendo assediada por dois candidatos. Isso, de alguma forma, é até um motivo de um certo orgulho, que é sinal que eles reconhecem o meu trabalho, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem três candidatos que se saiba, né? Porque nós estamos no período de inscrições de candidaturas. Então, eu não sei se alguém já efetivou a sua inscrição, mas até onde eu sei, nós temos lá o professor Ramon, da Educação Física, o professor João Ricardo, que é o nosso atual diretor de Departamento de Educação, e a professora Maristela, que já foi professora de língua portuguesa, já foi professora do primário, como a gente ainda diz, né, das primeiras séries, e atualmente trabalha na adaptação de livros. Esses três são os candidatos, você está vendo que são os três docentes, ao contrário do que aconteceu nos últimos mandatos, que as duas últimas diretoras eram técnicas, né? A Odete é técnica e a Érica também é técnica. E O João, naturalmente, ele, como é diretor de departamento, ele representa a situação, né? E a Maristela e o Ramon, eu não sei, acho que eles não chegam a ser uma oposição. O que o pessoal quer, o que pelo menos a Maristela admite, é que quer que a gente tenha uma gestão mais democrática, mais de acordo com a vontade da comunidade e mais participativa, que algumas coisas que precisam ser refeitas sejam refeitas. Na verdade, o João Ricardo diz mais ou menos a mesma coisa, assim, que o Instituto precisa de muitas reformas em termos de atividades, em termos de política, e ele quer trazer outras propostas, enfim. Eu não conheço nada da proposta do professor Ramon, porque absolutamente eu sei que ele é candidato pela boca de terceiros.
Ou seja, ele não assediou você positivamente.
Nem positiva, nem negativamente. Ele não... Ele assediou. Passa por mim, me cumprimenta como colega. E aí, professora, não sei o quê, vascaína. Aí, aquela bobagem de urubu e não sei o quê, e bacalhau. E vamos ao trabalho. Enfim,
isso foi um encontro. Duas coisas. O João Ricardo é o único candidato cego, né? No caso.
Sendo que o João Ricardo não é exatamente o que eu chamaria de cego, né? O João Ricardo enxerga muito, ele é um bom amblíope, né?
Ele é um bom amblíope.
É um bom amblíope, enxerga pra caramba. Agora, é ex-aluno, né? Inclusive,
agora me diga o seguinte, tá bom, você disse que ninguém é oposição, ninguém se manifesta como oposição. Você diria que hoje em dia haveria a possibilidade de alguém se colocar como oposição, e o que seria um candidato de oposição? Eu não estou dizendo que seria o que você pensa, porque eu não estou querendo que você se qualifique como opositor ou não. Mas o que seria, se é possível uma candidatura de oposição no Instituto, se faria sentido. Segundo, se faz sentido, que tipo de oposição se poderia ter de proposta com relação à atual direção do Instituto?
Olha, Maurício, uma oposição no Instituto seria talvez bem difícil, porque atualmente nós estamos passando por uma fase já de muitas oposições e oposições de pouco fundamento político, entendeu? Os funcionários mais antigos, que preservam aquele isolacionismo a que vocês se referiram, né? Continuam fechados e deram uma fechada violenta agora com a entrada dos professores novos, né? Os professores novos chegaram com muito gás, tanto um gás de trabalho, né, da parte de muitos, como também um gás de pesquisa, de vamos dizer, redimensionar o Instituto, né? E, enfim, somos pouquíssimos cegos. Talvez uma oposição do Instituto pudesse brigar por uma maior participação dos cegos nas decisões. Mas o problema é que nós não discutimos quase nada, ou nada. E aí, como que você toma uma decisão sem discussão? A não ser que a gente esteja numa ditadura, né? Então, pode ser que uma proposta de gestão democrática, ela pelo menos nos acene com uma perspectiva de discutir alguma coisa. Vamos esperar para ver o resultado da eleição, que eu não tenho a menor ideia de quem possa ganhar.
Tá bom. Então, já estamos no final do programa. Eu vou reservar tipo um minuto, mas eu vou cortar mesmo a palavra para vocês dois se despedirem e dizerem o que vocês quiserem dizer, né, com relação ao que nós discutimos. Ou seja, eu não vou me despedir, eu vou deixar vocês se despedirem e depois eu encerro o programa, tá ok? Eu vou, por uma questão do camarada ser idoso, uma questão de respeito, eu pediria ao Erson para começar.
Valeu, Maurício, eu agradeço a vocês pela oportunidade de participar de uma discussão sobre o IBC, em dois programas, né? E espero que a partir do ano que vem o IBC passe a pensar um pouco mais.
Vamos lá, Ana.
Bom, eu agradeço pela participação aí, embora eu seja da produção do programa, né, mas eu quero dizer que eu estou muito satisfeita pela comemoração dos 160 anos do Instituto, por eu estar presente a essas datas, pela minha família estar presente a essas datas, que nós estamos lá, a nossa vida se confunde com a vida do IBC, como hoje foi tão, de tantas vezes repetido lá dentro. E, enfim, em outubro nós vamos estar de volta com outro Contrapontilhando, né? Com outro assunto.
Tá ok. Su, você tem menos tempo que eles para se despedir.
Então tá, muito obrigada pela participação de todos vocês, aos ouvintes da Rádio Contraponto. Eu também queria dizer que amanhã, aqui, nesse mesmo canal, às 21 horas, nós temos o programa Conexão Contraponto com a nossa querida Salete Semitela. Boa noite a todos.
Então, boa noite. Eu também quero dizer da minha satisfação pela comemoração dos 160 anos do Instituto Benjamin Constant, e eu tenho pretensão de estar lá para receber uma medalha especial pelos 300 anos do Instituto Benjamin Constant. Muito obrigado a todos que nos aturaram até agora e até o próximo Contrapontilhando. Obrigado e boa noite.
Este foi mais um programa ao vivo com a qualidade.
Rádio Contrapontilhando.